Nesta noite nós vamos ver esse tema. Cuide da sua mente e pensamentos. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos ler em voz alta todos? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. No domingo, nós falamos muito sobre o arrependimento. E eu expliquei a vocês que arrependimento, o que é? É a transformação da mente, ou da maneira de pensar. Significa o quê? Que o arrependimento é o caminho para que eu possa nascer de novo. E eu expliquei a vocês, de forma básica, que o novo nascimento significa o quê? Nascer para Deus. É um nascimento espiritual, significa que eu nasço para Deus. Quando você nasceu de sua mãe, você nasceu para esta vida, você não nasceu para Deus, correto? Jesus explicou para Nicodemos que aquele que nasce da mãe e do pai nasce naturalmente. Mas existe um nascimento espiritual que é provocado por Deus. Por isso que esse nascimento não acontece sem a ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Correto? Sem esse nascimento, ninguém pode ver e entrar no reino de Deus. O que significa ver e entrar no reino de Deus? Significa que quando você se arrepende, reconhece a sua condição espiritual e moral, estando como uma pessoa afastada de Deus, não comungando com Ele, você reconhece que não está comprometido com o Pai. Você reconhece que tem uma vida longe do que Deus espera de você. Então você se arrepende, você diz, eu quero viver para Ti. Então você começa a nascer de novo. Você está tomando esta posição porque está vendo o reino de Deus e quer entrar nele. Está certo assim? Esta é a ação da palavra de Deus e do Espírito Santo, convencendo a sua mente. Tá? A Bíblia usa a palavra coração. É uma forma poética para se referir à mente. Então o Espírito de Deus trabalha a partir do seu espírito, do espírito humano, convencendo a sua mente de que você precisa sofrer uma transformação mental. E nós vimos que essa transformação, ela não é o resultado do nosso raciocínio. Ela é uma ação sobrenatural de Deus, para você se comprometer com Deus e com os propósitos de Deus. Então, a partir desse momento, você se compromete a alimentar a sua mente com os pensamentos de Deus e, por que não, com os propósitos dele. No livro de Isaías está escrito o seguinte, em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Eu coloco aqui no slide, você também tem diante dos seus olhos, no arquivo que lhes vier. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos, o que são os meus pensamentos? Os planos e propósitos de Deus. Porque se você fala assim, os meus pensamentos, você não sabe o que é. Você pensa que é a Bíblia, decorar a Bíblia. E não é isso. Significa os planos e propósitos divinos. Não são como os seus pensamentos. Então agora nós temos uma ideia. Espera lá. Se os pensamentos de Deus são os seus planos e os seus propósitos, os meus pensamentos o que são? Os meus planos e os meus propósitos. Então existe uma diferença agora pela qual eu posso avaliar a minha conduta e o meu sentido de vida. Eu não ajo como vocês. O ser humano é arrogante, ele é egoísta, entendeu? O ser humano é egoísta, Deus não é egoísta, correto? Os seus planos e propósitos têm neles uma intenção não egoísta. Ao contrário dos nossos pensamentos, ou seja, dos nossos planos e propósitos. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então, uma pessoa que nasce para Deus, ela tem que ter isso em mente. Você e eu temos que ter essa verdade em mente. Qual verdade? Que os pensamentos de Deus, isto é, seus planos e propósitos, estão muito acima dos nossos. E o modo como Deus age estão também muito acima das nossas ações. Se eu nasci para Deus, eu vou buscar esse entendimento. Se eu nasci para Deus, eu quero buscar isso. Então, vamos observar o nosso texto com mais atenção. Provérbios capítulo 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa. O que isso significa? Esteja guardando, vigiando, observando os seus pensamentos. Então, quando Deus diz, tenha cuidado com o que você pensa, Ele não está dizendo, tenha cuidado somente como você pensa, mas Ele está dizendo, tenha cuidado com o que você pensa. Esteja guardando, vigiando, observando os seus pensamentos. Quer dizer que os pensamentos de Deus já estão lá. Então Ele está dizendo, você que é meu filho, tome cuidado, guarde aquilo que você tem. Você se lembra aquela passagem de Jesus lá no Apocalipse? É lá que Ele diz, guarde o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube o seu prêmio. Então aqui em Provérbios, Deus está dizendo para o seu filho que já tem um compromisso com o pai. E esse compromisso onde está? Na mente. Então ele continua, pois a sua vida é dirigida, pelos seus pensamentos. O que isso quer dizer? Em alerta. São eles que impulsionam as suas ações, ou seja, os seus planos e propósitos pessoais. Se você é uma pessoa que não vigia, não guarda, não observa, o que Deus plantou em sua mente, dirigido por Ele, você não será. Percebe? Você não é dirigido por Ele, por mais que você esteja dentro de uma igreja. No entanto, Deus não está propondo que você isole e reprima tudo o que sente. Porque senão você vai cair nas raias do fanatismo. Deus quer que você continue sendo um ser humano. Que você reconheça a sua fragilidade. Porque a sua mente não é uma caverna, como eu escrevo aí, entulhada, fechada, onde nada pode entrar e sair. Você tem que exercitar sua mente. Eu não coloquei aí uma referência, mas vale a pena citar. O pensamento de Paulo. É muito importante ouvir tudo e reter o que é bom. Quando ele fala o que é bom, o que significa bom? Significa aquilo que é útil à graça de Deus. Por quê? Uma palavra que é sinônimo da graça é a palavra bondade. Quando você diz Deus é bom, você está dizendo Deus é gracioso. No entanto, a graça de Deus tem limites. Qual é o limite? Utilidade. Alguns pastores pregam e alguns irmãos pregam que a graça de Deus é derramada sobre todos de qualquer jeito, e não é. A graça de Deus funciona por meio de princípios e leis espirituais. Não é para nós recebermos os recursos de Deus e fazermos o que desejamos. Não é assim que funciona. A graça de Deus nos restringe também. Ela nos coloca numa posição em que a nossa vida tem que ser útil para Deus. O que Deus está propondo aqui é que nós filtremos tudo o que acontece onde? No nosso íntimo, no nosso interior. Para que nós aprendamos a escolher as melhores influências e atitudes nas diferentes situações que estejamos, de acordo com o quê? Com a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Quando nós não vigiamos os nossos pensamentos, com certeza caímos sob influência daqueles que nos condicionam a nos comportar como desejam. Eu ensino vocês aqui, e aí vocês vão nos grupos pequenos, e lá vocês se comprometem a rever o que aprenderam. Aí chega alguém e começa a colocar ideias de que vocês precisam aprender outras coisas. Eu não pedi para que isso seja feito. E não quero que isso seja feito. Se uma pessoa chega com essa ideia, ele é lobo. Então, essa pessoa precisa ser advertida. E se não ouve, rejeitada. Porque boas intenções ela não tem. Ela não é um amigo, uma amiga verdadeira. Por isso, eu coloco que o amigo verdadeiro não é aquele que o influencia a agir de modo errado, mas aquele que o confronta diante de decisões equivocadas. Você está prestes a tomar uma decisão equivocada que contraria a palavra de Deus ou a liderança da sua igreja? Então o amigo diz: opa, não entremos pelo caminho da rebeldia. Percebe ou não? Essa pessoa é amiga. Mas aquele que começa a insuflar aquilo que nós não pedimos e aquilo que a palavra de Deus não pede, que amigo é esse? Primeiro, que nem amigo de Deus ele é. Segundo, ele nem é membro e nem amigo do corpo ao qual Deus nos colocou. Porque ele começa a produzir rupturas, cisões, divisões. E daqui a pouco ele começa a reclamar da Bíblia, reclamar da maneira como nós adoramos, a reclamar e a murmurar da maneira como cantamos, da maneira como se ensina. Abre espaço para esse tipo de gente e você vai ver se eu tenho ou não tenho razão. O dia que essa pessoa estiver lá, me chama. E você vai ver o que vai acontecer. Então, meu irmão, é preciso tomar cuidado com todo tipo de influência. Por quê? A mente que se torna, está aqui, ó. A mente que se torna forte é porque foi moldada. Mas a fraca assim se torna por ser influenciada. Quando você permite que a palavra de Deus molde, transforme a sua maneira de pensar, a sua mente começa a ser irrigada com tanta verdade do alto, que de repente você se liberta daquelas ideias místicas que o tornavam inseguro. Eu estou cansado de ver cristãos em todo o tempo com medo de demônio, o demônio da meia-noite, o demônio do meio-dia, o demônio das 2 horas, o demônio das 4. É o demônio que bate cartão. Eu vou dizer para vocês, a minha linhagem é pentecostal, mas eu tenho sérios problemas com essa doutrina de batalha espiritual. Tenho sérios problemas com quem ensina isso. Porque a maneira como essas coisas são ensinadas não tem nada a ver com o que Jesus ensinou e a Bíblia expõe. Há certos tipos ou ensinamentos, melhor dizendo, dentro da igreja, que mais enfraquecem do que fortalecem, porque eles geram muita confusão mental e coloca você, ou nos coloca, debaixo de um peso que não corresponde ao peso do Evangelho, ou nos coloca em uma canga, sabe o que é canga? Jugo. Canga esta que Jesus nunca intencionou nos colocar. Por isso o apóstolo João nos diz o seguinte: meus queridos amigos, olha só, não acreditem cuidado ao pensar que, é isso que ele está dizendo, não acreditem, tome muito cuidado ao pensarem que todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Então, muita gente aparece no nosso meio, sorrateiramente, dizendo que tem o Espírito de Deus. Aí João diz: ponham à prova. Como você coloca à prova alguém? Examinem os frutos dessa pessoa, a genuinidade, a pureza, antes de aprová-la ou aprová-lo. Já cansaram? O modo como eu estou ensinando está dando sono? Porque eu estou com sono. Então, vou tomar uma, tomar um conhaque aqui. Tomou um bombeirinho. Às vezes a gente ia jogar a bola na várzea e o cara chegava antes naqueles bar de campo que tinha, que eram uns bar de madeira, e falava: sorta um bombeirinho aí, Zé. E o cara jogava groselha, ele foi virar uma garrafa de pinga. Aí ele ia jogar às 11 horas da manhã. Imagine como, quando saiu o gol, que ele vinha correndo para abraçar a gente saía correndo, é dele. Muito bem. A abraçada dele grudava, era que nem cola, goma arábica. Muito bem, Ponham à prova essa gente. Examinem os frutos. O que essa pessoa está produzindo na nossa congregação? Às vezes, essa pessoa pode ser até mesmo muito respeitada. Preste atenção no que eu estou dizendo. Até respeitada, elogiada, porém, você não a vê se doando, se oferecendo aos irmãos. Mas ela sempre oferece suas ideias. Ela nunca está preocupada em fortalecer o corpo com a ideia central, que é estabelecida pela igreja para promover a unidade. Mas ela oferece a sua ideia. Se a sua ideia não é aceita, ela começa a se afastar das reuniões. Você está vendo a pessoa aqui? Vocês disseram não, então não sei. Eu não estou julgando ninguém, vocês estão julgando. Muito bem, mas é isso mesmo. Vocês estão vendo alguém aqui? Não. Mas na reunião ela vai aparecer. E aí ela vem com as ideias. Não é para você colocar essa pessoa, expô-la publicamente, mas chamá-la ao lado e dizer assim: cadê você? Não tem uma música, cadê você, cadê você? Então, então João diz que nós devemos colocar essas pessoas à prova, examinar seus frutos, a genuinidade, a pureza. É fácil você perceber a pureza. Ou a pessoa trabalha para o corpo, ou ela divide. Ela é egoísta, ou ela aglutina. Ela é impura, ou ela é pura. Então, ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então eu coloco a ideia. Quando eu leio textos como esse, eu passo a pensar. Com uma pessoa que não ouve com atenção, não quer aprender ou não aprende, não sabe meditar, então, nem medita na palavra de Deus, como esse tipo de pessoa poderá colocar alguém à prova? E saber que essa pessoa é falsa, um falso mestre. E ainda, como esta pessoa vai saber se esse falso, esse possível falso, tem realmente o Espírito Santo guiando sua vida e falando através dele? Se você não ouve com atenção os ensinamentos bíblicos, se você não está disposto realmente a aprender e não está disposto a aprender a meditar, porque meditar significa você relacionar a sua vida à verdade que você está aprendendo. Como você vai discernir essa classe de gente falsa. Na época de João, esse tipo de falso mestre se espalhou pela igreja. E não é diferente nos dias atuais. E por que eles se espalham? Porque há pessoas dispostas a ouvi-los e acreditar neles. Vejamos aqui. Todos os domingos e as terças, nós nos reunimos. E eu compareço perante os irmãos e sempre procuro me apresentar com responsabilidade a vocês, porque me apresento diante de Deus com temor. No entanto, eu não sei como vocês me veem. E às vezes vocês podem me ver como uma figura corriqueira. Ai, terminou a reunião, domingo tem mais, e domingo vem, até domingo, até terça. Aí, vocês podem se acostumar comigo, se acostumar com o ambiente, e tudo isto perder o efeito, a essência proposta pelo nosso eterno Pai. Você deixa de ouvir com atenção, deixa de aprender. E às vezes você acaba até assimilando a ideia que qualquer um que impunha uma Bíblia, que segura uma Bíblia, que fala da Bíblia, que fala do poder de Deus, age por meio dele e para ele. E você acaba sendo influenciado por vozes outras que não correspondem ao projeto de Deus para esse lugar. E até mesmo para a igreja em geral. Porque eu me preocupo tanto com esta igreja como pela verdade. Porque eu quero defender a verdade de Deus. E eu não posso deixar de dizer que até mesmo dentro de uma igreja local como a nossa, nem todas as pessoas são quebrantadas ou nascidas para Deus. Existem muitos que eu destaco como filhos da desobediência e que influenciam os filhos de Deus a se afastarem do Pai. Eles ingressam em nosso caminho ou em nossas vidas como se tivessem nascidos de novo, mas eles tiveram apenas uma experiência psicológica e racional. O momento em que eles compareceram na igreja lhes fez bem psicologicamente, emocionalmente. No entanto, suas vidas não mudaram. Seus pensamentos não foram transformados. Eles foram aprendendo como se deve pensar no cristianismo, mas sem temor. E então eles fazem a obra de Deus pelos princípios de Satanás. Geralmente, esse tipo de pessoas tem em si marcas distintas, características visíveis. E lhes dou pelo menos 8, entre dezenas. São preguiçosos. Segundo, fofoqueiros. Preguiçosos por quê? Eles não têm desejo de aprender as razões, o projeto de Deus em nosso meio, o processo dentro do qual Deus nos colocou, para que a nossa vida espiritual e moral se desenvolva para a sua alegria e seu prazer. Mas eles ficam defendendo versões da Bíblia, defendendo uma linguagem, que para nós isso não tem muita importância, porque se você pegar qualquer versão da Bíblia, todas elas estão confusas em alguns lugares, e a responsabilidade é de quem ensina. Um dia eu peguei a melhor versão da Bíblia que eu conheço, que é a ACF, e coloquei aqui e disse: vocês entendem? Ninguém entendeu. Então cabe a mim explicar, numa linguagem acessível a vocês, o que Deus quer dizer. Ao longo dos séculos, a voz de Deus é a mesma, mas os homens viveram dentro de culturas distintas, onde a linguagem obedecia a determinados padrões habituais, e não era polido, não era educado, você falar de determinada forma. E se a Bíblia usasse uma linguagem mais popular, ela seria descrita como um livro vulgar. Então, muitas vezes, usou-se uma linguagem shakespeariana. Em verdade, vos digo. Palavras como concupiscência, entranhas. Sabe o que é entranhas? Diz assim: amem com toda a sua entranha. Entranha é intestino, gente. Eu vou amar minha mulher com os meus intestinos, vou amarrá-la aos meus intestinos. Você já imaginou ela com o nariz no meu intestino? Depois de eu comer alho. Os antigos tinham a ideia que a emoção se concentrava na região aqui, abdominal. Os antigos, na roça, onde eu fui criado, se falava: ai, que frio na barriga, gente. Senti um frio, eu senti uma dor, eu senti um negócio. E já punha a mão aqui, ó. Ou vocês nunca viram isso? Porque essa ideia perdurou por séculos e perdura até hoje. Qual é o problema? Quando você fala com a gente, com certas pessoas, você fala assim: eu nem quero te falar. Você quer falar ou está com gases? Tem gente, o certo é assim: eu nem quero te falar. Tem gente que fala assim: nem quero te falar. Ou não é? Você precisa definir onde que está aí o negócio. Então, então veja lá. O fofoqueiro, ele joga irmãos contra irmãos. Ele sempre está metido em conversa. Ele sabe de tudo. Ele sempre quer saber. Para cá, para lá, upa, para lá, upa, upa. É o perigo, é o jornal, é a rádio. Geralmente a pessoa de péssima influência também é invejosa. Eu coloquei um monte de referências para vocês, depois vocês podem ler aí. Ela é egoísta, é gananciosa. Você tem que entender ganância. A Bíblia trata muito no aspecto de ganância como a pessoa avarenta. É a pessoa que ama dinheiro. No entanto, a ganância pela fama, pela influência, pelo reconhecimento, pela lisonja, pelo elogio, ela também existe, pela função, pelo cargo, pelas ideias. Você tem que respeitar minhas ideias, você tenta, sabe, é uma loucura isso. Geralmente, as pessoas falsas que influenciam são tremendamente irascíveis. Sabe o que é irascíveis? Pidaraci. Irascível é uma pessoa tremendamente raivosa. Quando você discorda, você vê quem ela é. Todos nós ficamos um pouco irados, ou não é? A Bíblia entende isso, mas o irascível, ele é um descontrolado. Se você falar alguma coisa, você percebe que ele começa a espumar. Ele fica doido, ele fica desesperado, ele quer brigar, ele fica briguento, o argumento dele é terrível, é a gritaria. Por isso acontece muito em meio de casais. Que o homem tenta explicar para a mulher e ela fica irascível. Então, vamos lá. E também, uma característica é a imoralidade. A imoralidade, ela não está só no aspecto físico, visível. Mas a imoralidade começa onde? Lá na mente. Então, cria-se uma estrutura de pensamento e a pessoa começa a agir. Ela fala às vezes para si mesmo, age, ou então ela fala para o outro, influencia e assim vai. Então, no mundo que nós vivemos, Há muitas coisas que procuram atacar a nossa mente e fragilizá-la. Por exemplo, a mentira. Você sabe que a palavra de Deus diz que, pela razão de sermos membros uns dos outros, nós devemos falar a verdade ao próximo. Então, e qual é a razão disso? É porque nós estamos vestidos com uma nova natureza, nós nascemos de novo, criado por Deus. E essa nova natureza é parecida com Deus, porque Deus restaurou em nós a imagem que perdemos. E essa vida de Deus, ela só é vista por meio da vida verdadeira. Quando você é falso, você arrebenta essa imagem, você a esconde. Mas quando você é verdadeiro, por exemplo, eu estava um dia em Israel, eu vi dois pastores que se odeiam. Eu estava com um grupo, e na minha frente era um homem e uma mulher. E um olhou para o outro: meu amado, minha amada, que saudade, saudade imensa de você. E os dois se odeiam. Eu fiquei olhando aquilo lá. E até os membros que estavam com eles olharam aquilo: isso não está correto. Inclusive um que estava lá, que eu conhecia, falou assim: mas volta agora mesmo, agora há pouco ele estava falando aí, olha lá, aquela louca, aquela demente. E agora, minha amada, veja só o que aconteceu. Não é verdadeiro. Então, o que que o membro viu? Não existe vida verdadeira nele. Existe conhecimento, mas o que ele viu? Hipocrisia. Tentações externas. Nunca vão faltar convites que nos tentam levar ao pecado. Com certeza. Principalmente na área da juventude. Por isso que a Bíblia diz: foge das paixões da juventude. Esses convites são travestidos de inocência, mas que escondem a perversidade, a maldade. Vamos lá numa festa, você não precisa praticar o que eles têm lá, fazem lá, vamos lá. A festa começa à meia-noite e meia, vai até às 4h59. Para que você vai num lugar desse? Uma festa que, para que tem que ser de madrugada? Coisa boa não é. Não é. Não é legal. Não é bacana. Não, mas tem uma rapaziada lá, deixa eles lá, você fica com a gente. Mas o ambiente vai destruir você. Daqui a pouco você começa a dizer: por que que eles se sentem tão alegres e eu não? Porque eles podem fazer isso e eu não. Você pode fazer o que quiser, só que nem tudo te convém. Quando você lê o Salmo 73, o salmista começou a olhar o ladrão, o corrupto, e começou a ver que ele fica rico e o filho de Deus não. E ele diz: não é justo isso, porque ele pode, ele tem, eu não tenho. Esses pregadores de prosperidade, eles só pregam prosperidade usando textos do Velho Testamento. E ao mesmo tempo eles dizem que o Velho Testamento para você acabou. Então eles precisam definir a si próprios que eles não podem mais usar textos do Velho Testamento para afirmar o que eles afirmam. Porque para eles, se o Novo Testamento acabou, eles não deveriam usar. Porque textos de prosperidade só existem no Velho Testamento, no Novo não tem. Não existe. Não existe um texto no Novo Testamento que afirma como promessa de Deus que você vai ser rico. A sua prosperidade no Novo Testamento é prosperidade espiritual. E a promessa de Deus, as promessas de Deus são eternas. O que Deus promete é que quando você faz a vontade dele, isso gera uma ação espiritual condizente ao reino a seguir. Você abre a oportunidade de Deus realizar algo. Por exemplo, você está diante de um inimigo e você, ou aqui na tentação, por exemplo, você se controla, você diz: eu não vou. O resultado é que Deus vai encher você de paz e ele pode criar uma outra situação onde você se sentirá satisfeito. Nós temos então a maldade. Nunca irá faltar pessoas que nos machucam, que nos fazem o mal e que também prejudicam pessoas que nós gostamos, amamos. E como nós vamos reagir a elas? Na mesma intensidade de maldade? Claro que não. Nós precisamos aprender a amar e a perdoar. É difícil isso, não é fácil. Mas é o que Deus diz. Vocês não podem se esquecer que Jesus certa vez diz assim: quando vocês estiverem orando, vocês digam ao Pai: Pai, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado. Isto é, como nós estamos perdoando aqueles que nos têm, aqueles que têm pecado contra nós, aqueles que nos têm prejudicado, aqueles que nos têm ofendido. E Jesus diz assim: porque se vocês não perdoarem o pecado dos outros, Deus não perdoará os pecados de vocês. Não sou eu que estou dizendo, é ele. Agora tem gente que comparece diante de Deus em oração: eu determino. Você não consegue determinar a si próprio. E você vai determinar a Deus? Então, irmãos, a maior guerra que nós travamos está sempre dentro de nós. E eu quero usar aqui um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Paulo está falando sobre o que nós precisamos, o quê? A iluminação necessária, os recursos necessários para sabermos lidar com determinadas e diferentes situações. Eu aprendi a viver contente quando estou em abundância e aprendi a viver contente quando estou na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações vocês devem pedir a Deus o que precisam. E aí diz: E a paz de Deus, o que, que é isso, a paz de Deus? São seus termos, é a sua palavra. É aquele contrato diante, com o qual você se rendeu a Ele. É o que está redigido ali. A paz não é um estado de alma em que você se sente bem. Porque eu estou cansado de ver cristão dizendo assim para o outro: vem para Cristo e você vai sentir uma paz. E põe a mão aqui. Não é isso não. A paz de Deus muitas vezes te leva à morte. Te leva ao martírio. A paz de Deus muitas vezes te leva à escassez. A paz de Deus muitas vezes te leva à perseguição. A paz de Deus muitas vezes te leva à perda de trabalho, de pessoas, de dinheiro. Porque você resolve viver pelos termos de Deus. Alguém diz assim: você vai mentir, você vai dizer isso. Não, não vou. Vai, não vou. Então você está fora. Pronto, perdeu. Porque você se colocou debaixo dos termos de Deus. Aí o cara começa a namorar e o cara começa a se engraçar e a moça falou: escuta aqui, eu quero construir um relacionamento que mais tarde vai ser uma bênção. E se você continua desse jeito, não vai dar certo. Vamos namorar, namorar direito. Não, mas não tem nada, todo mundo faz isso. Mas eu não. E Deus não quer assim. Porque Deus diz: fuja das paixões sexuais, fuja da imoralidade. Não, mas comigo não é. Então está fora, vai procurar sua turma. Pronto, perdeu. Aí ela gostava muito dele, chorou, 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 mas tomou a atitude correta. Então, meus irmãos, ele diz lá que ninguém, essa paz, a palavra, os termos de Deus, que ninguém consegue entender. O que isso vai fazer? Guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Jesus disse: vocês não devem ter medo daquele que pode matar o corpo, mas vocês devem ter medo daquele que, além de matar o corpo, pode jogar a sua alma no inferno. Então ele está dizendo: guardar a mente significa o quê? Vai guardar aquilo que produz a vida verdadeira. Se você se preocupa com a vida verdadeira, a única maneira de guardar sua mente é estar debaixo dos termos de Deus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Olha aí. Útil, para que Deus possa usar sua vida por meio da sua graça. Merece elogios, isto é. Então eu tenho que buscar aquilo que é bom e merece elogios. E o que é? Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O que é bom e merece elogios? Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, se eu estou buscando o que é decente, agradável, puro, correto, digno, verdadeiro, é porque eu quero glorificar a Deus, porque Ele é bom. E por isso eu vou encher minha mente, vou procurar pensar nessas coisas. Por exemplo, o que é verdadeiro nessa situação? Como eu posso me portar de modo digno aqui e agora? Como eu posso agir corretamente? Como eu posso mostrar a pureza de Deus, sem inibir pessoas, sem maltratar pessoas, sem rebaixar pessoas? Como eu posso ser agradável, sem me tornar uma... Fugiu. Sem baixar os valores do Evangelho? Como eu posso me tornar uma pessoa decente, quando eu não tive como escapar de um ambiente ou diante de pessoas indecentes? Só existe uma maneira, pensando nos termos de Deus. Então, quando eu penso nos termos de Deus e no meu compromisso que fiz com Ele, isso me enche de temor. E o temor de Deus é o princípio, é o caminho pelo qual a sabedoria anda. E sabedoria é um modo de enxergar a vida com os olhos de Deus. E se você ama a Deus, você diz: eu não quero perder a minha salvação, eu não quero jogar a minha vida com Deus na lata do lixo por causa de um momento de prazer. Eu não vou jogar o meu Deus, eu não vou desonrar o meu Deus para satisfazer meu corpo, a minha mente. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu quero que Deus honre a minha vida. Eu quero que Deus encha a minha vida com o Espírito Santo. Eu quero ser uma bênção até o fim dos meus dias. Esse é o pensamento que deve estar em nós. Eu quero chegar em casa, olhar para os filhos, olhar para a mulher ou o marido, eu quero olhar para os pais, eu quero ser uma pessoa digna, eu quero honrá-los, eu não quero mais fracassar, eu não quero mais errar, eu não quero mais fraquejar. Eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu quero estar firme no Evangelho. Eu quero seguir a voz do Espírito Santo. Eu quero seguir a voz de Deus. Eu não quero abandonar os caminhos do Senhor. Eu não quero me afastar dEle. Termino dizendo que muitos um dia se arrependeram, segundo a palavra de Deus, nasceram para Deus, mas deixaram se influenciar por ideias externas e internas. Eles não cuidaram de suas mentes e pensamentos, deixaram de pensar os pensamentos de Deus. E qual foi o resultado? Se afastaram. E agora se acomodaram, se ajustaram à condição que estão, com desculpas, com justificativas, com ideias erradas. Essas pessoas não fizeram mais do que isso, cauterizaram, amorteceram, emudeceram a sua consciência. O que é a consciência? A consciência é a realidade do seu momento, de como você é, de quem você é e como você está. É aquela voz que diz: você não é o que diz, você não é o que pensa. Elas ouvem a mensagem de Deus, mas não empregam mais esforço algum ou paixão para voltar a ter comunhão com Ele e compromisso com as suas regras, com as suas leis. Elas nunca faltam às reuniões, mas a palavra de Deus não é eficaz dentro delas, não as transforma, devido à atitude displicente que tomaram e conservam. mesmo sabendo que são malditos os que fazem a obra de Deus relaxadamente, elas continuam relaxadas, displicentes, negligentes. Que Deus nos ajude a termos olhos abertos, a fim de não dormirmos o sono da incredulidade e da negligência. Ainda mais que o dia da volta de nosso Senhor se aproxima. Que esse dia nos contagie, que esse dia nos faça acordar. Porque a qualquer momento Ele chega. Que eu e você lutemos contra a nossa sonolência espiritual, a fim de estarmos sempre acordados para o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.